Obesidade em Foco Podcast.
Olá, esse é o Obesidade em Foco Podcast. Eu sou Vilma Ramos, nutricionista coordenadora da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável na Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco e uma das apresentadoras desse podcast. Nesse episódio, vamos falar com um especialista sobre cirurgia bariátrica, parte 2. Para nos ajudar nessa conversa, voltamos com o nosso convidado, Dr. Sérvio Fidney, médico cirurgião, especialistas em cirurgias do aparelho digestivo, incluindo cirurgia bariátrica. Atua também como cirurgião-chefe do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Agamenon Magalhães. Então, para começar, eu gostaria de pedir que nosso convidado voltasse a se apresentar, falando um pouco de si, do seu trabalho e da sua área de atuação.
Olá a todos, gostaria de me apresentar. Meu nome é Sérvio Fidney, sou cirurgião do aparelho digestivo. Sou médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Fiz minhas especializações em cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo. Sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E sou chefe do Serviço de Cirurgia Geral e Bariátrica do Hospital Agamenon Magalhães, onde exerço minhas atividades como preceptor da residência e sempre atuei no foco do tratamento da obesidade.
Segundo a ABESO, Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, um dos maiores receios do paciente que se submete à cirurgia bariátrica é de recuperar o peso perdido. Sabendo disso, quais são os hábitos ou os principais erros que o paciente pós-cirúrgico não deve cometer?
O ganho de peso, eu acho que é o principal fantasma, né, de quem realiza a cirurgia bariátrica. E para evitar que isso aconteça, é preciso trabalhar de forma consistente os hábitos de vida. Hoje nós temos essa consciência de que a obesidade é uma doença crônica e que ela precisa de uma vigilância permanente, né? E talvez precise de várias intervenções durante a vida do paciente. Então é fundamental que a gente combata o sedentarismo, né? Estimulando a atividade física, que o paciente realmente tenha uma vida mais ativa, que realize no mínimo 3 vezes atividade física, né, por semana, com duração mínima de 1 hora. Mas se puder realizar por mais tempo ou mais vezes, seria o ideal. Além de seguir a orientação nutricional, né, acho que a nutrição é a parte mais importante nesse ponto de perda de peso e controle da obesidade. É fundamental que essa orientação também permita a socialização em momentos de lazer. Então também não adianta eu ter uma dieta muito restritiva por muito tempo e não contemplar esses momentos, porque é comum que o paciente canse da dieta. Então é preciso haver um dinamismo e um acompanhamento por longo prazo com o nutricionista. Em relação aos outros hábitos de vida, é importante, eu sempre gosto de comentar sobre o álcool. O consumo de álcool é um dos principais sabotadores da dieta, né, e do reganho de peso. Então é muito importante, a gente sempre orienta fortemente a evitar o consumo de álcool, porque o álcool, além da sua própria cota calórica do álcool, ele está associado à ingesta de outros alimentos, de petiscos, que tem um valor calórico muito alto, mas um valor nutricional baixo. Então a gente realmente evita a ingesta alcoólica. E além disso, precisamos ficar atento à parte emocional do paciente. É muito comum ele ter quadros de ansiedade, quadros de depressão, se sentir em algum momento desestimulado. E essas situações na nossa vida podem estar associadas ali a esse reganho de peso. Então, outro ponto muito importante é o acompanhamento familiar, o apoio familiar. É importante que toda a família, companheiros, filhos, pais, entrem nesse processo de mudança, ajudem nesse processo. Esse engajamento familiar costuma trazer excelentes frutos, né? Então fica aqui importante manter o acompanhamento multidisciplinar, tá certo? Lembre que nesse processo você não está sozinho. Então você vai ter a equipe multidisciplinar, seu médico, endocrinologista, cirurgião, nutricionista, psicólogo, para lhe apoiar nesse processo.
Sabe-se que mais de 50% dos pacientes pós-bariátricos terão algum grau de recuperação de peso. E é importante saber que isso é considerado normal e até mesmo esperado. Assim, nós queríamos saber quais seriam as práticas recomendadas nesse período pós-cirurgia.
Excelente pergunta. É muito importante esse cuidado no pós-operatório dos pacientes. A gente sempre diz, né, que a cirurgia bariátrica, a gente tem desde o pré-operatório bem feito, uma cirurgia bem feita, e é fundamental que a gente também tenha um pós-operatório bem executado. O pós-operatório, nós costumamos dividir em dois períodos. O pós-operatório imediato, que é aquele dos primeiros 30 dias, e o pós-operatório tardio, que é após o primeiro mês. E por que que a gente divide isso? Né? Porque os focos são bem diferentes. Nos primeiros 30 dias, o nosso foco realmente é na dieta. Então, é uma cirurgia que vai modificar a forma com que você se relaciona com a comida. Os primeiros 30 dias, se tem uma transição de dieta muito rigorosa. Então, começa com dieta líquida, a líquido pastosa. Então, ela é mais difícil e precisa de uma atenção e um foco específico. Além disso, por ela ser uma dieta muito pouco calórica, isso dificulta muito que os pacientes realizem atividades físicas nesse período. Então, o foco é ajustar a dieta nesses primeiros 30 dias e a atividade física é de uma forma mais para lazer mesmo, mais para o paciente se movimentar. Então, a gente orienta a fazer as caminhadas, mas nada com maior intensidade. Após os 30 dias, não. Após os 30 dias, tanto a gente já faz uma progressão para uma dieta mais consistente, né, com mais calorias, e o paciente ele já ganha autonomia para realizar atividades físicas mais potentes, né, com um pouco mais de intensidade, e a gente vai começando a cadenciar essas modificações. E aí sim, a gente começa a focar nesses hábitos de vida, né, em ter uma dieta mais equilibrada, dieta de manutenção para o resto da vida e também trabalhar o sedentarismo, né? A gente trabalhar essa mudança de hábito de vida, essa atividade física e criar hábitos para o futuro.
Ainda segundo o ABESO, recuperar em torno de 5 a 10% do excesso de peso reduzido após 24 meses de cirurgia, de forma lenta e sem repercussão clínica, pode ser considerado normal. Sendo assim, Dr. Sérvio, gostaríamos de saber: que outros fatores são importantes para a manutenção do peso corporal saudável e para a saúde de um modo geral?
Essa pergunta é bem complexa, né? É muito importante a gente comentar sobre isso. E a gente poderia passar o dia inteiro aqui comentando ações para a gente melhorar a nossa saúde, né? Mas tentando focar um pouquinho na obesidade. Então, a obesidade é uma doença bastante complexa, né? Multifatorial, difícil de tratar, provavelmente vai precisar de várias abordagens durante a vida, né? De várias dietas, de vários tratamentos. É importante ficar sempre atento à dieta, a essa reeducação alimentar, de escolher alimentos mais saudáveis e mais adequados, né? Evitar os ultraprocessados, né? Descascar mais e desembalar menos. E além disso, atividade física, que precisa modificar. Então, realmente precisa ter uma rotina de pelo menos 3 vezes por semana, fazendo essa atividade física de forma regular. Mas também, a gente precisa ficar atento a uma série de outras situações que podem contribuir com a obesidade. Por exemplo, as doenças psicológicas, né? A depressão, a compulsão. São situações que precisa tem muita atenção, porque são situações que geram desestabilidade, que geram instabilidade no paciente, e isso pode repercutir nesses hábitos de vida. Outro ponto é respeitar os limites do nosso corpo, evitar assim, né, as lesões musculares, as lesões articulares. Tudo isso leva a interrupções, né, dessa atividade física, e isso pode também ser ali um início, né, do reganho de peso e da não manutenção desse peso saudável. Então, a gente precisa ter esse controle. Além disso, a gente também tem algumas doenças hormonais que estão associadas à obesidade, tá? Então, é importante a gente vigiar também essas doenças dessas glândulas. Por exemplo, as glândulas suprarrenais, a hipófise, a tireoide. Então, essas glândulas, quando estão funcionando de forma inadequada, pode ter reflexo na obesidade. Então, é importante ter essa vigilância. Então, é fundamental que a gente tenha esse exame de rotina, que a gente tenha um acompanhamento médico, para a gente ter uma saúde mais plena, né? Fazer os exames, né, de dosagem de colesterol, de triglicerídeo, vigiar a osteoporose e, além, é claro, dos exames de vigilância para as doenças oncológicas, né? Então, é fundamental se fazer o rastreio, né, para câncer de mama, câncer de ovário, câncer de colo uterino, câncer de intestino e tantos outros.
Para saber mais sobre esse e outros temas relacionados à alimentação e nutrição, acompanhe nossos próximos episódios e não esqueça de acessar nossa página, Obesidade em Foco PE.
Esse podcast foi produzido pela Coordenação de Segurança Alimentar, Nutricional e Sustentável da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, em parceria com a Alma Gesto Produtora.
Obesidade em Foco Podcast. We'll